A depressão mata, irmãos. A depressão leva a pessoa à morte, leva a pessoa à inanição, leva a pessoa a morrer de fome. A Bíblia diz que um coração alegre aformoseia o rosto. Essa pessoa que está com a alma ferida, ela é feia, porque ela traz para o seu rosto a depressão e uma autoestima jogada na lata do lixo. Às vezes, ele era empregado, e ele amava o seu emprego, e foi demitido, e ele não achou mais oportunidades para ele. Então, para ele, ele não vale nada. Ele mesmo acha que não vale nada. Ele não vale nada para Jesus, ele não vale nada para a igreja, ele não vale nada para o seu pai, para a sua mãe, ou para a sua esposa, para o seu marido. Ele não vale nada para nada. Então ele fala: para que vou viver? Eu vou dar cabo da minha vida? Um pai de família que não está conseguindo sustentar a sua casa? Ou então aquela pessoa que era tão saudável, entramos e nos destruímos por dentro. Elias fez isso. Elias disse: eu quero morrer. E dormiu debaixo de um zinho. Diz a Bíblia que Deus mandou um anjo. E o anjo foi lá. E o que que o anjo fez com Elias? O que o anjo fez? Tocou nele. E o que mais? Providenciou para ele uma botija de água e um pão cozido sobre pedras, e disse para ele: levanta-te e come. Agora eu pergunto para o irmão: aonde é que Elias foi buscar esse pão? Ele não foi buscar. Aonde é que esse anjo pegou farinha para fazer esse pão? Não tinha farinha. Aonde é que este anjo encheu a botija de água? Não tinha água. Deus trouxe do céu. Deus trouxe provisão. Deus acordou Elias para que ele comesse e bebesse, para não morrer. Ele precisava. E o nosso Deus provê para os seus filhos deprimidos um despertamento, uma comida, uma bebida, um alimento, um consolo, um despertamento. Desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. O Senhor tem preocupação com os seus filhos que estão deprimidos. O Senhor tem cuidado com os seus filhos e filhas que estão depressivos. E Ele manda socorro, socorro bem presente no dia da angústia. E de que forma? Ele manda um anjo. Mas que anjo? Um anjo de asas, com penas, etc.? Não necessariamente. Às vezes é um anjo gordo, ou às vezes é um anjo magro. Às vezes não é um anjo humano, às vezes é um programa de rádio que se ouviu e foi aquela palavra que tocou fundo no seu coração. Às vezes é um folheto que lhe chegou à mão e lhe despertou. Elias ficou pielinho, né? Ficou mansinho. Comeu, bebeu e ó, pernas para que te quero. Sabe quantos dias ele andou com a força daquele pão e daquela água, irmãos? Quantos dias? 40 dias! Ou eu precisava da receita desse pão, viu? Que pão abençoado! Que água boa, hein? Água benta! 40 dias! Agora, ele andou para fazer o quê? Para fugir! Que contrassenso! Ele ganhou forças para continuar deprimido! Ele ganhou forças para continuar com problemas! Quando nós estamos deprimidos, irmãos, nós precisamos ir para o lugar para onde Elias foi. Ele foi para onde? Para o monte Horeb, o monte de Deus. Ele estava deprimido e ele fugiu, mas ele não fugiu para outro lugar. Ele não fugiu para o Egito, ele não fugiu para a Síria, ele não fugiu para o Líbano, ele não fugiu para lugar nenhum. Ele foi direto no lugar onde ele sabia que Deus ia se manifestar. E o crente, quando está deprimido, deve fugir para os braços de Deus. Ele não deve fugir para os braços de uma loira gelada, vulgo cerveja. Ele não deve fugir para um cachimbo de crack. Ele não deve fugir para a prostituição. Ele não deve fugir para a jogatina. Ele deve fugir para
quando volta à realidade, ela volta pior. Parece dor de dente quando está apertada. Você toma um belo de um analgésico de derrubar um cavalo, acaba a dor, você fala, sarei. Daqui a pouco acaba o efeito do analgésico.
Elias correu para o monte de Deus.
E ó,
subiu o monte de Deus. Subiu, subiu. E entrou numa caverna
para ficar refugiado.
O Senhor é meu refúgio. Diz o Salmo 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor descansará.
Tem até uma música, né?
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente descansará.
Isso é velho, né?
Mas a verdade continua verdadeira. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente descansará.
Mas lá na caverna ele ouviu uma pergunta: que fazes aqui, Elias? Quem era que estava falando? Hã?
Era Deus.
Deus estava falando. E ele então justificou a sua presença no Monte Horebe, justificou a sua fuga, justificou a sua presença na caverna. Ele destrinchou a ladainha. Ele disse lá no verso 10: tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuro tirar minha vida.
Nossa, situação trágica.
Olha, derrubaram os altares de Deus, mataram os profetas de Deus, só eu fiquei vivo, ainda querem me matar. Realmente uma tragédia.
Ele esperava talvez que Deus dissesse assim: bom está, Elias, fique aqui e eu vou sustentá-lo pelo resto da minha vida, da sua vida.
Fique aqui, Elias, eu vou fazer de você uma grande nação. Fique aqui, Elias, porque aqui você está acolhido.
Eu não sei o que Elias esperava, mas eu sei o que eu espero quando estou depressivo e quando busco a presença de Deus, fugindo dos problemas, e busco a face do Senhor.
Eu queria que Deus falasse assim: meu filho, eu vou fazer um milagre e vou mudar toda a realidade da sua vida. Eu vou transformar o teu sonho, eu realizarei. O teu problema eu tirarei. A tua doença eu curarei. O teu coração eu confortarei. Eu espero muitas coisas que Deus me fala.
Talvez Elias esperasse essas palavras.
E o que que Deus falou para ele?
Põe-te à porta da caverna.